Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast e toda sexta-feira essa edição especial, essa edição pré-rodada para a gente dar uma olhada nas opções, né? A gente já conversou aqui na terça-feira sobre o que foi bom e o que foi ruim na rodada passada e a gente ficou devendo para você essa análise de mercado agora que os jogos estão mais perto, né? O calendário se aproximou da rodada. Já passaram-se os jogos de Sul-Americana, de Libertadores, o jogo adiado do São Paulo contra o América Mineiro. E agora a gente pode analisar com calma, então, o que vem por aí nessa rodada. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão e do Guilherme Fernandes, nosso Guigui, que faz parte também da equipe do Cartola. Deixa eu começar pelo Guigui, então. Guilherme, seja muito bem-vindo, cara. Mais uma vez, é um prazer ter a sua companhia, a sua presença aqui no Cartola Cast.
Fala, Bernardo, Cássio, todo mundo ligado aqui no Cartola Cast. Pô, prazer enorme estar sempre por aqui. Eu que estou crescendo nas ligas aí, eu tenho que querer estar vindo num grande momento em busca, claro, do nível diamante, que é isso que todo cartoleiro que se preze está almejando essa novidade desse ano no Cartola, ser um cartoleiro de nível diamante. Eu estou confiante que esse mês aí, eu acho que eu vou chegar lá, hein, Bernardo?
Tomara, porque não sei você, mas para mim, para o Cássio, o bicho está pegando, a gente está patinando, aí toda rodada é um vacilo diferente. Cássio Leitão, será que agora vai, Cássio? Seja muito bem-vindo.
Fala, Bernardo, fala, Guilherme, fala, galera cartoleira. Chegando a 22ª rodada, a expectativa é mais ou menos, porque os jogos são muito difíceis, né? Uma rodada, você vai citar os jogos daqui a pouco. Muito equilíbrio, eu estou preocupado, é a última rodada antes de mudar o nosso nível, né, no Cartola FC, eu acho que eu não vou ter um metal muito bom não para comemorar, mas tive duas pontuações ruins nas duas primeiras rodadas de setembro, melhorou um pouco, mas o Marinho atrapalhou essa melhora, já que ele era o meu capitão e perdeu o pênalti. Mas vamos que vamos, informar a galera aí com as principais notícias para esse fim de semana. Lembrando, os 10 jogos valem, né? A gente mais para frente vai ter desfalque de jogos, né? Então vamos aproveitar aí enquanto a gente tem os 10 jogos da rodada valendo. Vamos que vamos para essa rodada. O pagode do Caçocla vai com tudo.
Muito bem, então vamos começar a olhar como é que está montada essa rodada, né? Já que o Cássio adiantou para a gente que é uma rodada difícil e de fato é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, nos jogos que compõem essa rodada. Vindo aqui para a homepage do Cartola. A gente começa a rodada no sábado às 5 da tarde com Ceará e Chapecoense no Castelão, né? Aí, no sábado às 7, tem o clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. São Paulo e Galo se enfrentam no Morumbi sábado às 9. Domingo, 11 da manhã, tem América Mineiro e Flamengo no Independência. Domingo, às 4, tem Fluminense e Bragantino no Maracanã. Também tem Inter e Bahia, às 4, no Beira-Rio. E Juventude e Santos se enfrentando no Alfredo Jaconi. Domingo, 6h15, tem Sport e Fortaleza na Arena Pernambuco. Não vai ser na Ilha do Retiro. A gente vai ter o Furacão enfrentando o Grêmio às 6h15 de domingo na Arena da Baixada. Aliás, estamos gravando esse podcast aqui sexta-feira, meio-dia 19. Daqui a pouquinho eu estou indo lá para o Sport TV narrar esse mesmo jogo, só que no Sub-20. Atlético Paranaense, Grêmio, fase final aí do Brasileirão Sub-20. E no domingo, às 8h30 da noite, a rodada se encerra com Atlético Goianiense e Cuiabá. Cássio, dessa vez, os 10 jogos válidos, né? A gente não vai ter desfalque, não.
É isso. Vai valer tudo. 3 jogos no sábado, 7 no domingo. Então, muita expectativa aí para uma pontuação suficiente para alegrar o nosso fim de semana, né? Já está valendo. Vamos que vamos. Tudo valendo. E vamos para cima dessa rodada aí.
Gui, quando você olha essa tabela dos jogos aí, o que te chama a atenção? Onde você pretende focar mais para brilhar numa rodada tão difícil?
Ô, Bernardo, eu acredito que para essa rodada a gente tem boas opções de defesa no Internacional contra o Bahia. Diego Aguirre acertou bem a defesa do Inter, apesar de ter alguns desfalques, principalmente nas duas laterais, né? O Saravia e o Moisés não vão atuar. Deve ir com o Heitor e o Paulo Vitor mesmo, mas ainda assim, eu acho que acredito que seja uma boa. E assim, o Sport não tem um ataque nada confiável, nada consistente. Então, acredito que a defesa do Fortaleza também possa ser aí um trunfo para a galera para essa 22ª rodada. Apesar de muita gente não estar olhando tanto para o sistema defensivo do Fortaleza, eu acredito que para essa rodada pode ser aí uma boa.
Pois é, eu tô contigo. Eu acho que o Fortaleza pode oferecer boas opções aí, principalmente no sistema defensivo, diante de um Sport que tem sido inoperante no ataque, mesmo jogando em casa. Fala, Cássio, te interrompi aí, desculpa.
Não, então, eu também acho, eu concordo com vocês, mas uma hora o Sport vai fazer gol. Eu não sei quando, né? Mas a gente, analisando as probabilidades, realmente vai sempre confiando, né, no time que tem a defesa. O time que vai enfrentar o Sport. Cara, mas será que o Sport não faz gol desde 1º de agosto? Ele vai terminar setembro sem fazer gol? Eu acho que nesses clássicos aí, nordestinos, o equilíbrio costuma imperar. Mas vamos ver. Vamos ver. Sem dúvida, o Fortaleza, diante de uma rodada sem tanta evidência assim, de favoritismo, né? Fortaleza nos chama a atenção para apostar, sem dúvida.
Pois é, vamos começar a olhar então as opções de mercado. Vamos começar então pela defesa, já que estamos falando aí num Fortaleza que pode entregar bem nessa rodada. Guilherme falou também aí do Internacional. A gente tem esse Fluminense e Bragantino, com um Bragantino que deve vir meio desfalcadão, meio poupando aí para a reta final de Sul-Americana. Cássius, goleiros, suas indicações aí para a camisa 1.
Cara, eu tenho algumas, curioso, né? Numa rodada sem tantas convicções, mas a dupla de times cearenses, Richard e Felipe Alves, Richard do Ceará, Felipe Alves do Fortaleza, e acho que o Gabriel Chapecó do Grêmio é uma boa opção também, o Atlético Paranaense muito envolvido aí na Sul-Americana, aliás, obteve uma grande vitória ontem, né? Gols do Terãs, numa bicicleta improvisada lá, belo gol, e gol do Pedro Rocha, ganhou do Penharol lá dentro, mas não sei qual vai ser o afinco do Atlético Paranaense nesse jogo, então vejo o Gabriel Chapecó como uma boa opção. Aliás, possibilidade grande de final brasileira, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana, né? O Flamengo abriu vantagem, se o Flamengo passar, obviamente vai pegar um brasileiro, Atlético Mineiro ou Palmeiras na Libertadores, e o Bragantino e o Atlético Paranaense abriram vantagem na Sul-Americana. Está tudo dominado pelo futebol brasileiro.
Pois é, seriam finais espetaculares, né? Na Libertadores e na Sul-Americana, encontros brasileiros seriam, de fato, sensacionais, grandes jogos. Boas indicações aí do Cássio. Guilherme Fernandes, tem mais algum nome aí que te chama a atenção, além desses mencionados pelo Caçocla?
Eu gosto do Richard do Ceará, acho que pode ser uma boa para essa rodada, apesar do momento claudicante, como diriam os antigos, do Vozão. Eu acho que a Chape oferece bastante chance para os goleiros fazerem defesa, né? Então acredito que possa ser uma boa opção para essa rodada também o goleiro do Ceará, o Richard.
Pois é, eu por enquanto, eu sempre, toda vez que a gente grava esse podcast de sexta-feira aqui, eu estou sempre com um rascunho que eu montei no início da semana e aos poucos eu vou aperfeiçoando, vou pegando as dicas, vou atualizando alguns nomes que eventualmente saíram durante os últimos dias. O meu rascunho, por enquanto, tem o Marcos Felipe do Fluminense, né? Por conta desse Bragantino que a gente não sabe bem como vai vir, não sabe quem vai entrar em campo. Enfim, mas de toda forma são bons nomes a se pensar. O Daniel do Internacional também pode ser uma boa opção, e a gente vai falar ainda de Inter e Fortaleza nas próximas posições, né? Então, vamos começar a olhar um pouquinho para as laterais. Vamos direto para as laterais, então, trocando o filtro aqui das nossas pesquisas. Eu tinha o Arnaldo, Cássio Leitão, mas o Arnaldo virou dúvida. É melhor tirar? E aí, o que você me indica?
Ah, melhor tirar, né? A dúvida com o Dudu. O Dudu tem muita moral lá. Talvez recupere a posição. Acho que o Natanael é uma grande opção. Está mais caro, né? A gente não tem investido tanto assim na defesa, até para guardar dinheiro para o meio e para o ataque. Vejo o Wanderson como uma excelente opção também, Wanderson do Grêmio. E o Heitor, né? Que vai substituir o Saravia aí, está suspenso. Gosto da opção do Heitor também. A gente está muito na dúvida de qual Flamengo vai a campo, né? Então é difícil indicar o Flamengo já previamente. A gente espera ter mais notícias no decorrer dessa sexta-feira para ter uma ideia melhor. Por exemplo, o Mateuzinho, se fosse a campo, a gente soubesse disso, seria uma opção bem interessante.
Guilherme Fernandes, opções de lateral.
Olha, eu vou seguir aquela linha de raciocínio que eu trouxe no início. Acredito que jogadores da defesa do Fortaleza. Então, Tinga pode ser uma boa opção aí para lateral. Mas quem? Cara, não tem como a gente não indicar Guilherme Arana. Ele estando disponível, é o melhor lateral brasileiro em atividade aqui no país. E eu arrisco a dizer que, no momento, ele é o melhor lateral brasileiro em atividade. Assim, está jogando muito. Então, se ele está provável, vale a pena você pensar em escalar o Guilherme Arana. Apesar de que quem está com poucas cartoletas e precisa de uma valorização, pode aí pensar um pouco melhor, porque ele foi muito bem, 18 pontos na última rodada. Então, ele precisa de uma mitada grande também para continuar valorizando. Mas, assim, quem tá desprendido de cartoleta, tá com muito dinheiro na conta, Guilherme Arana sempre é uma boa opção.
Pois é, o Arana está custando 11 cartoletas e 52 centavetas. Ele teve uma valorização aí de 2,21. A gente tem ainda o Aderlan e do Bragantino, né, custando 12,14. Caçocla falou agora há pouco no Grêmio, jogando contra esse Atlético Paranaense aí, que a gente não sabe bem como vai ser. Tem o Wanderson para lateral, né, lateral muito ofensivo, participa da jogada de ataque, custando 10,52. Boas opções aí para as laterais. Quem preferir apostar do lado do Furacão tem o Abner Vinícius, né, que voltou a pontuar bem na última rodada, fez 6,70. Está vindo de uma boa valorização aí. É um perigo, mas também pode oferecer boas opções, principalmente na parte ofensiva. E o Tinga, do Fortaleza, já que a gente está falando numa defesa do Fortaleza que pode conquistar o saldo de gols contra o Sport no Recife, o Tinga está custando 8 cartoletas e uma centaveta para quem quiser. É uma boa opção. Mais alguma, Cássio, ou podemos ir para os defensores?
Ah, dá para ir para a defesa, né? Para os zagueiros. Vamos lá.
Então vamos lá, deixa eu trocar o filtro aqui também. Zagueiros para essa rodada. A gente continua, imagino que a gente vai continuar olhando mais ou menos aí para as mesmas equipes, né? Guilherme Fernandes, o que te chama atenção aí para essa rodada?
Chama atenção Bruno Mendes, do Internacional. Impressionante a mudança, né? A metamorfose desse atleta que estava encostado no Corinthians, reserva, não jogava, chegou no Internacional a pedido do Aguirre, um treinador que ele já conhecia, e encaixou muito bem com o Vitor Cuesta, jogando muito bem. E para o Cartola, cara, impressionante como ele pontua bem, independentemente se consegue o saldo de gol ou não, uma média de 4,87 pontos. 31 desarmes, assim, Bruno Mendes é um bom jogador aí nessa temporada do Cartola, e eu acho que para essa 22ª rodada é uma excelente opção, além de custar só 6,28. Então, cabe no orçamento da galera e eu acredito que é uma bola de segurança aí para os cartoleiros. Para quem tem um pouco mais de grana, acho que o Nino, pelo Bragantino vir aí um pouco desfigurado, pensando na Copa Sul-Americana, Nino, 10 cartoletas também pode ser uma opção aí interessante. E, para não fugir à regra aqui dos defensores do Fortaleza, Tite, zagueiro, 8.42. Se não tomar gol, provavelmente vai ter uma boa valorização, porque a última pontuação dele foi bem baixinha, 0.90. Acredito que esses três nomes aí são opções seguras para a galera nessa 22ª rodada.
Perfeito. Cassius Leitão, opções de zaga. A gente, o Guilherme Fernandes falou aí no zagueiro do Internacional, né, no Bruno Mendes, mas a gente falava na terça-feira sobre um Vitor Cuesta que voltou a pontuar bem, né? Você considera ele como uma boa opção aí para a rodada?
Ah, uma ótima opção, né? Até porque o Inter a gente já espera o SG, né? Em 19 jogos, o Cuesta faturou SG em 8 deles. É, tem 26 desarmes, né? Acho que em outras temporadas ele teve um número mais expressivo nesse sentido, mas vejo o Cuesta como uma ótima opção, tem participado cada vez mais de ações ofensivas, com lançamentos, teve jogo dando assistência, né? Se eu não me engano foi contra o Fluminense. Eu vejo o Cuesta e o Lucas Claro como boas opções, curiosamente os companheiros do Bruno Mendes e do Nino, citados pelo Guilherme, e ambos custam 9,02, mesmo o precinho aí, Vitor Cuesta e Lucas Claro.
Pois é, boas opções, então, envolvendo Internacional e Fluminense, com bons preços também, para você montar o seu time. Fortaleza, Internacional, a gente tem esse Atlético Goianiense aí recebendo o Cuiabá, e eu acho que até para lateral, né, os laterais do Atlético Goianiense, a gente já falou dos laterais, mas tem aí o Natanael, tem boas opções também, para não dobrar ou não triplicar a sua defesa num time só, não botar todas as fichas na mesma máquina, né? Enfim, passamos então o sistema defensivo, vamos começar a olhar para o meio-campo. E o meio-campo é um setor que a gente gosta, né? Porque não tem esse negócio de defender saldo de gol, dá para escalar jogadores de times que vão se enfrentar sem problema nenhum. E aí é uma rodada que se abre um pouco mais, a gente tem jogos difíceis, mas jogos com com diversas grandes possibilidades, né? Então deixa eu começar, já que eu estou me escondendo um pouco aqui nesse início de bate-papo, estou ouvindo mais do que falando, vou começar aqui botando dois nomes na roda que me agradam muito. O Edenilson, acho que não preciso nem falar, né? É o meia mais caro do Cartola no momento, 19,70, mas ele está entregando.
Artilheiro do campeonato,
fez 8,8 na última rodada e agora joga em casa contra o Bahia, né? Então, o Edenilson, para mim, é...
E convocado mais uma vez para a seleção, né? Convocado mais uma vez para a seleção brasileira. O Tite convocou nessa sexta-feira e o Edenilson está na lista.
Boa, boa. Bem lembrado. Saiu agora há pouco a convocação, né? A gente já estava quase começando a gravação aqui quando saiu a convocação do Tite. Edenilson, portanto, na seleção... E estará, pelo menos por enquanto, né, na minha seleção do Cartola para a rodada do final de semana. É o nome mais óbvio que eu podia botar aqui na roda, eu não me comprometi tanto em indicar o Edenilson, mas eu vou botar também o nome do Ederson, cara, porque eu acho que o Fortaleza tem tudo para fazer um bom jogo, e se o Sport quiser, de fato, vir para cima, buscar uma reação no campeonato, pontuar, vai ser um terreno fértil para o Ederson e seus muitos desarmes, finalizações de fora. Eu gosto mais de escalar o Ederson até jogando fora do que jogando em casa, né? Ele tende a defender mais, a marcar mais e está no meu time escalado por enquanto e não estou pretendendo mudar isso, Guilherme Fernandes.
Boas escolhas. Edenilson também está no tem que querer e estará nesta rodada porque realmente é uma boa. E o Ederson é outra também excelente, só para a gente poder... ilustrar aqui para a galera que está acompanhando o Cartola Cash, quem é cartoleiro pro tem a vantagem de ter um painel de dados exclusivo do Gato Mestre, né, que tem as estatísticas dos atletas. A média do Ederson como visitante é de 5,30. Então, poxa, é um cara que entrega muito bem, é boa, uma pontuação regular, segura, bola de segurança realmente. Você mandou bem nas indicações Bernardo Edler. Eu vou em outro jogador que também costuma entregar pontuações regulares. Um cara constante, apesar de nessa temporada estar sofrendo com a oscilação do time como um todo. Mas também é do Ceará, é do Vozão, é o Fernando Sobral. 3,91 de média, mas é um cara que, poxa, eu gosto muito do futebol dele e do que ele desempenha no Cartola também. Desarma bastante, chega na frente, é um cara bem constante. 77 desarmes, para a gente ter uma ideia assim, do número de roubadas de bola que esse cara tem. Então ajuda muito. O Fernando Sobral é a minha indicação. Além dele, eu acho que o Terans, do Atlético Paranaense, a gente não sabe realmente ainda como é que vai ser, se vai ser poupado, se não vai. Por enquanto, provável no mercado do Cartola, a galera tem que ficar atenta a isso. Mas o Terans, jogando na Arena da Baixada, é um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. Eu acredito que se sai coisa boa para o Furacão lá na Arena, possivelmente vai passar pelos pés do Terans. Então, esse também é um outro nome que eu deixo aqui de indicação. O Atlético Mineiro tem outro bom jogador, que é o Zaratio, vivendo grande fase, mas pelo mesmo motivo de não saber como é que vai ser, se o Cuca vai mexer muito no time ou não. Por exemplo, na última rodada, eu tinha o Nátio Fernandes, o Cuca deixou ele no banco, botou ele faltando 15 minutos para acabar, e fez 0 pontos. Mas teve esse risco. E o time do Atlético, esses times que estão nas Copas, a gente acaba correndo esse risco. E por isso o banco de reservas acaba se tornando tão importante também, né, Bernardo?
Verdade. E ótima indicação aí que você deu do Sobral, gostei muito, porque ele vai meio na linha do Ederson, né? Um cara que desarma muito, mas que eventualmente aparece na frente, ajuda na construção, e quando o jogo oferece a ele uma oportunidade de ir lá, ele costuma pontuar bem. Cassius Leitão, você tem outras indicações, outros nomes que te chamam a atenção além desses?
Tenho sim, eu tenho sofrido de escalar o Edenilson, o Patrick ir bem, escalar o Patrick e o Edenilson ir bem. Mas para essa rodada, eu acho que os dois são grandes opções. Sem citar o Edenilson, eu cito o Patrick aqui como opção importante. Tem jogado cada vez mais avançado, né? Muito pela esquerda. Acho que outro meia do Fortaleza, ou o Pikachu, ou até o Lucas Crispim, boas opções aí no Fortaleza. Vejo o João Paulo, do Atlético Goianiense, como uma opção interessante num jogo de equilíbrio, né? A gente fala do Sport Fortaleza, um confronto nordestino, um confronto do Centro-Oeste, Atlético Goianiense e Cuiabá. Então, eu vejo João Paulo como uma opção. E eu acho que a grande dica é ficar de olho na escalação do Ceará, que vai sair antes do mercado fechar. Eu acho que se o Vina for titular, ele se torna uma grande opção para essa rodada. Ou se o Lima for titular, a gente vai saber isso antes do mercado fechar. O cartoleiro tem que ficar ligado. Vai sair a escalação do Ceará e da Chape também, que enfrenta o Ceará, antes do mercado fechar. Então, a gente já tem a segurança de que ele vai para o jogo. No momento, eles estão em dúvida, né? A gente gravando esse podcast pouco depois de meio-dia desta sexta-feira. É possível que no decorrer da sexta a gente tenha uma melhor noção de qual será o Vozão. E vou dar uma dica extra. Vocês sabem quem é o artilheiro do Cruzeiro na temporada?
Marcelo Moreno? Não, não. Não sei.
Ele está na Série A agora. Não sabem, né?
Não.
Matheus Barbosa, do Atlético Goianiense. É curioso, né? Ele fez 7 gols pelo Cruzeiro essa temporada. O Marcelo Moreno tem 6. Eu estou com medo dele jogar muito recuado, mas ele era um cara que no Avaí já pontuava muito bem. No Cruzeiro ele ganhou um papel mais ofensivo, mas como não tem o William Maranhão e não tem o Marlon Freitas, talvez ele faça primeiro volante, ou o Barroca opte pelo Baralhas. Mas o Matheus Barbosa é um cara que tem potencial para chegar finalizando, é um cara que consegue desarmes também. Acho um jogador muito interessante. Ele até fez o gol, né, do Atlético Goianiense contra o São Paulo, mas teve pouco tempo para mostrar ainda no Atlético Goianiense. Se eu não me engano, é o primeiro jogo como titular. Por isso a média dele não é tão expressiva ainda. Então, uma opção bem diferente, está bem barato. Deixa eu até rever o preço dele aqui. Ó, R$ 4,61, pechincha, tá até valorizadaço, estava mais baratinho ainda. Então, o Matheus Barbosa é uma opção bem diferente aí, que ninguém pensou, nem a família dele.
Pois é, a gente vai ter esse clássico aí, Cássio, Corinthians e Palmeiras. É, tem Rafael Veiga, tem o William, tem um monte de gente pedindo para ser escalada aí. Renato Augusto voltando a atuar e agora pegando o ritmo de jogo. Você arrisca alguém desse Corinthians e Palmeiras que acontece sábado?
Então, eu arriscaria no máximo o Roger Guedes no ataque. Mas do meio eu estou muito na dúvida qual Palmeiras que vai a campo, né? Palmeiras tem praticamente a temporada em disputa na próxima terça-feira contra o Atlético Mineiro. Então é difícil saber. Por outro lado, é um clássico, né? Não vai querer facilitar a vida do Corinthians. Mas acho que o Roger Guedes é uma grande opção aí, a gente vai falar daqui a pouquinho do ataque. Eu gosto sempre de escalar o Veiga, cara, mas eu não sei se ele vai para o jogo desta vez.
Pois é, né? E foi bom você ter falado isso, Cássio, porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, né, pelo CRB nas oitavas e agora joga no meio de semana a Libertadores, tendo empatado 0-0 em São Paulo, indo a Minas enfrentar o Atlético, né? Então, só para a gente botar situar bem a condição do Palmeiras, pode ser que o Abel decida ir por um time pelo menos misto, né? Não sei se vai ser todo alternativo, afinal é um clássico. E o Palmeiras briga ali em cima na parte da. O Palmeiras quer título também no brasileiro, embora a distância seja considerável, né? Ainda dá para buscar. Então vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer. A gente continua de olho nas notícias no GE.globo, né? E vai atualizando, à medida do possível, atualizando também o nosso sistema do Cartola, para que você não tenha surpresinhas na hora H, mas a gente sabe que esse tipo de mudança pode acontecer sim. Muito bem, passadas as opções de meio-campo, vamos dar uma olhadinha no ataque, então. Porque aí, já que falamos de Roger Guedes, Cássio, vamos começar a olhar para essas opções aí, quem serão os futuros capitães aí da rodada, quem são as promessas de gol.
Eu gosto muito do Iá, né? Ele não é Iaiá, ele é só Iá, Yuri Alberto, para essa rodada. Confio no Marinho, sigo dando voto de confiança ao Marinho. Eu não largo de você, Marinho. Você já falou do Cartola aí em programa, então você é muito cobrado pelos cartoleiros. Eu sigo confiando em você. E uma outra opção que eu acho bem diferente, né? Pela fase que vive, que é o Luiz Henrique do Fluminense. Fez gol nas últimas 3 rodadas, então está num momento muito bom. É um atacante que conquista desarmes também, por atrapalhar a saída de bola, né? Muita vitalidade, né? Um jogador jovem. Então, o Luiz Henrique aí, eu até penso em escalar atacantes do Flamengo, mas qual será o Flamengo que vai a campo, né? A gente espera ter mais notícias durante esta sexta-feira.
Você falou que ia falar de um atacante diferente. Eu achei que você ia falar do Ricardo Bueno, que está voando no Juventude e vai jogar contra o Santos em casa, no Jacone. Ricardo Bueno veio do Operário e está fazendo gol. Olha só, em 6 jogos, ele marcou 4 gols, finalizou 16 vezes e sofreu 5 faltas. Ricardo Bueno está com a estatística dele lá em cima, apesar dos poucos jogos ainda, com a camisa do Papo.
Sofreu 5 só?
É, aqui na.
Não, sofreu mais.
Ah, não,
Teve 11
perdão.
faltas
5 faltas
só contra o
cometidas, perdão. Ele cometeu 5, mas sofreu mais. Errei aqui, erramos. Bernardo Éder errou aqui. Mas então, 4 gols marcados, 16 finalizações,
20 faltas
20
sofridas.
faltas sofridas.
Está apanhando, apanhando bem.
Guilherme Fernandes, abre-se uma opção para você também, hein?
Olha, sinceramente, Ricardo Bueno realmente é um nome a se pensar, assim, cogitar. Entre os mais escalados, óbvio. Se estão prováveis, Gabigol, Bruno Henrique e Hulk serão os mais escalados, eu acho. Independente da rodada, e é o que está acontecendo nessa, pelo menos por enquanto. Gabigol, Bruno Henrique e o Hulk são os mais escalados. Óbvio que são boas opções, a gente não precisa nem entrar nesse mérito. O Yuri Alberto, que o Cássio citou, eu também acredito que seja uma excelente rodada para tê-lo no time. Roger Guedes, lei do ex, clássico. Ele gosta muito desses jogos. É, acho que também é uma boa para essa rodada. E que é um nome diferenciado, então, o Bernardo Edler, para a galera cartoleira que gosta de ousar, ser mais ousado, então eu vou mandar logo dois, tá? O primeiro é Rick, atacante do Ceará, e o segundo, Cleison, do Cuiabá. São aí as duas opções ousadas que eu deixo para a galera. É, o Cleison é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Cuiabá. Tá baratinho, 5,94. Então, quem está precisando aí dar uma economizada e quer ser um pouco diferente, pode optar por esse jogador, porque o Atlético Goianiense, jogando em casa, vem de uma sequência grande de empates e sempre sofrendo gols também, né? Então, se tem uma boa jogada ofensiva no time do Cuiabá, é possível que passe pelos pés do Cleison. E o Rick é um jogador que, entre os que estão prováveis no ataque do Vozão, é o cara que mais lembra o futebol do Saulo Mineiro, que é, acredito eu que, se não me engano, ainda é o artilheiro do Ceará no campeonato. Ele que já saiu do time, mas é um moleque que vai para cima, é do drible, finaliza, então pode ser uma opção também diferenciada, uma opção ousada para a galera. Rick, do Ceará, e o Cleison, do Cuiabá, são os meus nomes diferentes aí para essa
Saulo
rodada.
Saulo Mineiro é o artilheiro ainda da temporada do Ceará, com 8 gols. Mas do brasileiro é o Rick, com 4 gols. É,
aí,
o Rick é o artilheiro do Brasileirão no Ceará. E, repetindo, né, é valioso demais saber qual escalação o Thiago Nunes vai mandar a campo. A gente vai ter essa oportunidade, então a galera não pode desperdiçar.
Um nome que vocês não falaram aqui, mas que chama a atenção, não tem chamado a atenção tanto por resultados do time, né, coletivamente falando, mas pelas atuações e pela participação ofensiva intensa, é o Rigoni, do São Paulo, né? Sempre dando um cruzamento, aparecendo na área, finalizando.
Bom.
E Gui, você acha que contra o Galo funciona um Rigoninho aí no ataque?
Ele é bom, estava no meu time na última rodada e é bom jogador, muito bom jogador, Rigoni. Sinceramente e honestamente falando, eu acredito que a torcida do São Paulo também vai concordar comigo, o torcedor que acompanha o nosso Cartola Cash. O Rigoni é a principal peça ofensiva do São Paulo hoje, nesse time do Hernan Crespo. Sem ele, o time perde muito e com ele ganha muito. É uma diferença, assim, absurda o que o Rigoni faz no setor ofensivo do São Paulo. Então, é uma boa, sim. Se você acredita que o Atlético Mineiro vai estar meio quebrado, meio balançado por causa do jogo da Libertadores, quer apostar aí no azarão, entre aspas, nesse jogo, que é o São Paulo, Rigoni é uma boa opção. Na última rodada, me fez bem. Fez um gol, estava no tem que querer. E, pô, obrigado, Rigoni, pelos pontinhos que você me fortaleceu aí na última rodada.
Pois é, ele quando chegou ao São Paulo começou dando muita assistência, né, indo no fundo, fazendo cruzamentos muito precisos e agora começa a aparecer marcando gols também. Fala, Cássio.
Quero saber o que o Guilherme acha de Zé Roberto, do Atlético Goianiense.
É o mesmo, para mim, é a mesma linha de raciocínio do Cleison e do Terans. Se tiver um gol, a probabilidade desse cara fazer um gol no Atlético Goianiense é grande. Se tiver um gol no jogo do Atlético Goianiense, a probabilidade do Zé Roberto fazer esse gol é grande. Então, assim, é uma boa opção. Eu acredito que seja uma boa opção, sim, para quem acredita que o Atlético Goianiense vá marcar, vá vencer o jogo contra o Cuiabá. Zé Roberto, e você também já falou, do João Paulo. É outra boa opção também, ofensiva. O Natanael é outro cara ofensivo também no time do Atlético Goianiense. Zé Roberto é uma boa, também acho. É esse cara, é importante ali pro sistema do Barroca.
E sabe o que é curioso? A gente já vai falar dos técnicos aqui, mas eu, por enquanto, nesse meu rascunho, que eu vou confirmar só amanhã, eu acabei montando um trio de ataque muito barato, porque eu gastei muito dinheiro lá atrás com o Natanael, com o Ederson, com o Edenilson, com o Nino. E aí, quando eu fui ver, não dá para botar Gabigol, Hulk, todo mundo junto no ataque. Não tem orçamento para isso. E teria que ter um orçamento muito elevado. Porque, olha só, Edenilson, ele sozinho já está custando quase 20 cartoletas. Ederson, 13,74. Natanael, 13,33. Nino, 10,12. Marcos Felipe do Fluminense, já estou querendo tirar ele do meu time aqui pelo preço. 13,13. Quer dizer, não sobra dinheiro. E aí eu acabei montando um trio de ataque aqui com Ricardo Bueno, Yuri Alberto e Rigoni. É um trio barato, né? Ricardo Bueno, 11. O Yuri Alberto na casa das 7 cartoletas e o Rigoni na casa das 7 cartoletas também. É um trio barato, alternativo, para quem não quer bancar Gabigol, Hulk, Marinho, etc. Mas que pode funcionar, Cássio.
Acho que pode funcionar. O meu ataque é barato também. O meu maior investimento é o Marinho. Né? Meu ataque, no momento, eu estou esperando uma confirmação maior desse Flamengo. Né? No momento é Yuri Alberto, Luiz Henrique e Marinho. Então, o grande investimento é do Marinho. Para você ter ideia, eu tenho 16 cartoletas ainda no meu cofre. Eu não gastei tanto assim. Eu até tenho Natanael no time, mas em vez do Edenilson, eu botei o Patrick. Insisti com o Patrick. Acho que é a vez dele ou não, né? O Edenilson tem roubado essa vez do Patrick. Mas acho uma excelente opção. A gente está muito na dúvida, né? O Hulk vai para o jogo? Pode ser que vá, mas será que vai jogar os 90 minutos? Então isso perde possibilidade de pontuação. Na rodada anterior contra o Sport saiu muito cedo, mas também o jogo foi resolvido muito cedo. Então tem vários fatores que pesam aí nessas nossas escolhas.
Perfeito, hein? Pô, vocês estão ruim de cartoleta mesmo, hein?
Pior que nem tanto, sabia? Cartoleta. Pior que nem tanto.
Estamos
não sei se estamos ruim, não.
Não, sobraram 16, eu guardei 16.
Ah, boa, não. Então,
eu montei o time e ainda sobraram 16.
Então o Cássio está bem, o Bernardo que está passando
não, a perda. Eu estou na casa das 140. Eu estou com um troquinho ainda aqui nesse time que eu montei, ainda tem um troquinho, quase 9 cartoletas aqui para eu dar uma mexida, uma remanejada aqui, vamos ver no que eu consigo. Mas é um pouco do que o Cássio falou assim também, né? De esperar, porque trocar por trocar não adianta, tem que trocar na certeza. Vamos esperar para saber do Hulk, esperar para saber do Bruno Henrique, principalmente, que tá voando, né? Voltou a voar pelo Flamengo, enfim. E se ele for jogar, vamos ver como é que vai ser. Tem essa margem de manobra aí, mas por enquanto, Ricardo Bueno, Yuri Alberto e Rigoni é um ataque que eu escalaria sem muito peso na consciência também. Se precisar, eu vou com os três. Olhando para os treinadores, vamos lá, vou começar com o meu aqui, vou de novo sair do muro, parar de só passar a bola aqui e dar um driblinho, dar um cortezinho seco para o lado. Eu vou de Diego Aguirre. Está custando 9,70 cartoletas. Acho que é quem pode me entregar uma pontuação mais legal, Cássio.
Eu gosto da opção do Renato Gaúcho, né? A gente não sabe muito o time que ele vai mandar a campo, mas ainda assim o Flamengo tem algum favoritismo diante do América. E uma terceira opção aí seria o Thiago Nunes, cara. Sem tanta convicção, o Thiago Nunes está com um começo bem difícil no Ceará, mas acho que tem que ser a hora da retomada do Ceará. Começar a engrenar a partir desse jogo. Então o Thiago Nunes seria uma outra opção aí.
E Gui, algo de diferente aí?
Diferente. Eu acredito no Vojvoda do Fortaleza. Este é o nosso treinador. Inclusive, para a galera que está com pouca cartoleta aí, vale prestar atenção no treinador. Por exemplo, na última rodada, eu falei assim, não vou colocar o Cuca, vou economizar aqui, vou botar lá o Nátio Fernandes no meio campo, vou fazer um time mais... O Cuca fez 8 pontos, é como se ele tivesse feito um gol. Então, assim... Dependendo do jogo, dependendo da sua confiança no resultado da equipe, vale você investir no treinador que você acredita, um treinador bom. Por exemplo, o Renato Gaúcho é um treinador caro, é caro. Mas se você acredita que o Flamengo vai vencer, não vai sofrer gols, a pontuação dele, a média, vai lá em cima. Então você acaba, por vezes, pontuando até melhor do que um jogador de linha. Então, assim... É óbvio que quando você tem pouca cartoleta, você acaba indo no treinador mais barato, que hoje é o Jorginho, né? Inclusive é até o treinador mais escalado, o treinador do Cuiabá. Mas se você pode pensar, é uma dica que eu dou aí para os cartoleiros. Prestem atenção no treinador. Então, assim, o Vojvoda, por exemplo, custa 10 cartoletas. Mais do que o Yuri Alberto, por exemplo, que é um atacante aí, que é uma excelente opção para essa rodada. Mas, pô, se eu acredito que o Fortaleza não vai sofrer gols do Sport, a média do Vojvoda vai lá para cima, eu vou ter uma boa pontuação com ele também, ele vai me entregar bons pontos. Então, assim, treinador, para muitos, é a última posição, é o que sobrar, mas em determinadas ocasiões pode ser uma diferença ali que vai fazer você ganhar uma liga mata-mata, né? Vai fazer você tirar aquela diferença na sua liga clássica. Então, é bom a galera prestar atenção. E para essa rodada, eu acredito bastante no treinador do Fortaleza, o Vojvoda, por todos os motivos que quem chegou até aqui no Cartola Cash sabe, que eu acredito bastante no Fortaleza para essa 22ª rodada contra o Sport. Além do Vojvoda, acho que opções assim, a gente está com muito equilíbrio nessa rodada. Os nomes que vocês já trouxeram são realmente boas opções. Então, certeiro, um tiro certeiro mesmo para mim, é o treinador do Leão do PC.
Pois é, e só complementando o que você falou aí, Guigui, um ponto que o Cássio sempre traz aqui, vale a pena a gente ficar de olho, para treinador vale muito a pena a gente olhar em função do saldo de gols, né? Porque uma defesa que não toma gols contribui muito para a pontuação do técnico. E no caso do Renato, especificamente, que a gente, morando aqui no Rio, acompanhando o futebol do Rio mais de perto, a gente pode falar isso com mais propriedade, ele é um cara que sempre faz pelo menos uma substituição no sistema defensivo, né? De uma para cima, ele nunca deixa de mexer ou num lateral ou num zagueiro e tal. Então, se você confia que o Flamengo não vai sofrer gols contra o América Mineiro, você vai ter aí um sistema de seis jogadores pontuando se o Arão jogar, porque ele é um volante cadastrado como zagueiro, então serão seis jogadores de defesa pontuando no time titular, e pelo menos mais um aí que vai entrar durante o jogo para fazer os cinco pontos. Então o Renato é um cara que pontua muito alto por conta disso também, né? Ele melhorou a defesa do Flamengo, o Flamengo já não toma mais tanto gol quanto tomava na época do Rogério Ceni, e tem essas constantes trocas aí, substituições no sistema defensivo que ajudam a jogar a pontuação do Renato lá em cima. Observações a respeito, Cássio?
Boa observação sua, esse detalhe do Arão. E aí muita gente deve se perguntar agora, se vocês sabem que o Arão está jogando no meio, por que ele ainda é zagueiro no Cartola? Então, a partir do momento que a gente cadastra uma posição, que era a posição que ele vinha jogando com o Rogério Ceni, ela se perpetua até o fim da temporada. Por que isso? Porque a gente não pode arrancar um jogador do time, do cartoleiro, que não quis mais escalar, que esqueceu de escalar. E o Arão fazia parte do time de muitos cartoleiros como zagueiro, no início da competição, porque ele de fato era zagueiro. Então a gente não pode simplesmente mudar a posição do Arão, que ele já aparece no time de muitas pessoas como zagueiro. É uma situação que a gente tem que lidar, a gente tem que escolher a posição dos jogadores com todo o critério possível antes das temporadas, mas esse tipo de coisa vai acontecer. Chega um novo técnico, e passa a usar na posição até de origem do Arão, né? O Rogério preferia usá-lo como zagueiro e o Renato usa como volante normalmente.
Pois é, então, dadas as condições aí, Guigui, boa rodada para você. Tomara que o Tem Que Querer pontue alto, mite de novo, para a gente buscar aquele metal precioso na classificação do mês. Né? Para mim está faltando, para o Cássio está faltando, mas tomara que não falte para você.
Muito obrigado, Bernardo. Valeu demais, Cássio, galera que está acompanhando o Cartola Cash. E olha só, ouro 2, ouro 2. Pelo menos um ouro 3, eu tenho que chegar nesse mês aí. O objetivo do Tem Que Querer, obsessão, é sair desse nível 2 e ir para o diamante. Vamos em busca dele. As pontuações estão vindo bem nesse mês. Tomara que venha uma mitada de mais de 120 pontos aí, que aí vai lá para cima, arrebenta com tudo. Beleza, galera?
Valeu, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui. Sempre convidado, está sempre... será sempre bem-vindo aqui no Cartola Cast. Caçocla, que o seu pagode do Caçocla esteja inspirado aí pela batucada dos nossos tantãs e que ele ecoe na rodada, porque eu e você estamos precisando muito, viu?
Vamos que vamos. A gente falou em metal, né? E aí, metal a gente lembra logo de rock pesado, heavy metal. mas eu lembro de Negritude Júnior, afinal eu sou o pagode do Caçoca. E o Netinho dizia que Negritude Júnior é naipe de metais. Vamos que vamos. Vamos imitar, galera.
Que é isso, cara? Que é isso? É muito bom. A sua imitação do Netinho Paulo é muito boa. É muito
bom. Bom demais. Me pegou de surpresa agora. O Guigui ficou vermelho, cara.
Só para lembrar, o mercado fecha 4h30 da tarde deste sábado, galera. Bora escalar o time.
Ai, meu Deus. A gente vai ficando por aqui, então. Obrigado, Cássio, mais uma vez. Pela companhia, que você leve essa rodada na flauta, ao som do Negritude Júnior, né? Comemorando com muito pagode, com as
dale que dale.
Músicas de Altair Veloso no máximo da sua caixa de som, para você comemorar um grande desempenho. Esse podcast tem a edição do João Felipe e da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Terça-feira a gente volta, hein, para analisar e repercutir o que rolou de melhor na rodada do nosso cartolaço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.